vamos dar início aqui aos nossos trabalhos. Antes de mais, muito boa tarde. O meu nome é Hugo Pires, sou o coordenador deste grupo de trabalho. Inicio hoje os trabalhos e as audições e as audiências para começarmos a falar sobre a lei de bases e para o Parlamento pela primeira vez aprovar a lei de bases da habitação. Quero, antes de mais, também pedir-vos desculpa pelo atraso na hora. Nós tivemos aqui uma reunião antes e há algumas pessoas que também ainda estão ligeiramente atrasadas, mas nós vamos... A deputada Sandra, do PSD, também está mesmo a chegar, a deputada Sandra Pereira. Passo para apresentar o deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, a deputada Helena Roseta, do Partido Socialista, a deputada Maria Manuel Rola, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda. Peço desculpa. E eu também sou o coordenador, o meu nome é Hugo Pires, sou o coordenador do grupo e também pertenço ao Partido Socialista. Bom, antes de mais, dizer que hoje é a primeira audição desta discussão sobre a lei de bases da habitação. Nós começamos esta discussão no início do ano. Foram apresentados três projetos de lei nesta matéria. Um do Partido Socialista, que já esteve a respectiva discussão pública. Também o PCP também apresentou. Entregou a proposta no dia 15/10 e mais tarde o Bloco de Esquerda, dia 21/12, também apresentaram as suas propostas de lei de bases da habitação. Portanto, nós temos já algumas propostas, ouvir uma série de instituições e de individualidades relativamente a esta matéria, e começamos hoje por todas as associações de proprietários. Queria, antes de mais, dar-vos as boas-vindas e explicar aqui um bocadinho como é que isto... Cada interveniente e cada associação terá 10 minutos para fazer uma intervenção inicial. Depois, os seus deputados terão 5 minutos para fazer uma intervenção, perguntas, o que desejarem. E depois encerraríamos dando 10 minutos a cada um para depois responder a eventuais questões dos seus deputados. Portanto, começaríamos agora a nossa reunião de trabalho. Faz favor, senhor deputado.
Era só para perceber se faremos tudo de seguida, portanto, se as intervenções iniciais são todas...
Sim, julgo que sim.
Muito bem.
Pronto, então eu passaria a palavra à Associação Lisboneta de Proprietários e ao professor Luís Menezes Leitão, presidente da Associação Lisbonense.
Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, queríamos agradecer o convite dos senhores deputados para estarmos aqui presentes hoje, cumprimentar todos os senhores deputados aqui presentes, e especialmente o senhor presidente aqui deste grupo de trabalho. Nós iríamos então fazer alguma referência à nossa apreciação, no prazo tão curto que nos é referido, sobre estes três projetos que aqui surgem. Nós, conforme dissemos aqui nesta exposição escrita, que eu procurei sintetizar, nós entendemos o objetivo de estabelecer uma lei de bases de habitação para um enquadramento global dos princípios e das regras gerais norteadoras de legislação e dos poderes públicos e privados. Isto, quanto a este objetivo, nada que temos a apontar, mas o que vemos nos diversos projetos que foram apresentados são iniciativas destinadas a atacar o direito de propriedade privada e o livre funcionamento do mercado de arrendamento. E essas iniciativas são altamente prejudiciais e só servem para agravar a enorme crise de habitação que se instalou no nosso país e, deve-se dizer, principalmente em virtude das sucessivas medidas que este Parlamento tomou contra os senhorios, das quais se destacam os diplomas que hoje foram publicados. Essas medidas instalam a desconfiança dos proprietários e levam-nos a terminar os contratos de arrendamento e a não celebrar novos contratos. Isso é o que nós estamos a assistir todos os dias no âmbito do setor de habitação. E, portanto, quando nós sabemos que a percentagem da intervenção pública neste âmbito é inferior a 5%, pensamos que medidas destinadas a atacar o setor privado vão ser arrasadoras para o mercado de habitação. Isto é o que nós estamos a dizer neste âmbito. E há várias questões aqui. Uma delas colocam-se neste âmbito, todas são convergentes nisto, designadamente a ideia que preside aos projetos, que o direito de propriedade é um dever, portanto, ou seja, em vez de ser um direito subjetivo, que é isso que sabe que é um direito de propriedade privada, não. Para os senhores deputados que apresentaram estes projetos, O direito de propriedade constitucionalmente consagrado é apenas um dever em benefício de terceiros. Isto está no artigo 4º do projeto do PS, no artigo 6º do projeto do PCP e no artigo 4º do projeto do BE. Portanto, o direito de propriedade privada serve, nesta perspectiva, para exercer a função social que compete ao Estado. Portanto, ou seja, neste âmbito, o que é que sucede? Se há que perceber, antes de tudo, que quando nós temos um direito subjetivo, temos um espaço de liberdade, precisamente uma liberdade do titular desse direito. E quando nós dizemos que este direito só pode servir para os fins que o Estado pretende, nós estamos a tornar isto inconstitucional. É o que diz o artigo 62, número 1 da Constituição, garantia do direito de propriedade, o artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, todos têm direito à propriedade, ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. O artigo 1º do Protocolo Adicional à Convenção Europeia para a Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. E, portanto, todos estes princípios em que está previsto estes projetos são atentatórios destas regras internacionais e, por isso, claramente inconstitucionais. Mas vamos adiante quanto a questões concretas. Uma das questões concretas e a negação desse direito de propriedade é a requisição pública de edifícios devolutos. Está prevista, genericamente, logo ligada com esta questão, no artigo 4º, número 3 do projeto do PS, no artigo 6º, número 13 e 41 do projeto do PCP, no artigo 4º, número 5 do projeto do BE. O que é que sucede? Vão dizer que há aqui uma requisição temporária pelas entidades públicas, sob proposta inclusivamente de associações e organizações de moradores, como se elas pudessem intervir em imóveis privados, para de habitações injustificadamente devolutas ou degradadas. Bom, diz que isto é temporário, mas não se diz qual é o prazo porque isto é estabelecido. Portanto, ou seja, o temporário pode tornar-se eterno. Faz lembrar a primeira medida de congelamento de rendas, que era por um ano, e já lá vamos com mais de 100. Depois, a existência de indemnização também não é estabelecida, que a indemnização é fixada no valor do mercado. E há um dos projetos, que é do PCP, que nem sequer estabelece essa indemnização. O único projeto que ainda tem o cuidado de fundamentar juridicamente esta aberração é o projeto do UPS. Vem dizer que isto está previsto no número 2 do artigo 62 da Constituição e no Código das Expropriações, embora com alcance limitado. Esta afirmação é falsa. O artigo 62, número 2 da Constituição, só admite a requisição por utilidade pública. Não é o caso de um edifício que esteja devoluto. E o Código das Expropriações só admite a título excepcional e por manifesto interesse público. Portanto, ou seja, nós temos aqui, a Constituição não permite a requisição do imóvel apenas por ele se encontrar devoluto ou degradado. E aqui, portanto, o que é que nós temos, precisamente por isso, ainda mais por tempo ilimitado e sem previsão de qualquer indemnização. Sendo que a ALP entende por isso que isto é uma tentativa inconstitucional de fazer a apropriação pública de imóveis pelo Estado, imóveis que pertencem a privados, e deve-se dizer que o critério de injustificadamente devoluto é devolvido, ou degradado, é devolvido ao próprio Estado, porque o Estado é que é responsável pelo congelamento das rendas durante mais de 100 anos e é o Estado que contribuiu para que os senhorios nunca tivessem dinheiro para reabilitar os seus imóveis e que não estejam em condições de os afetar a fim nenhum. Ora, se isso é assim, obviamente que é o Estado que tem que assumir esta responsabilização e não propriamente os privados. Portanto, nós temos, isto já foi reconhecido em diversos diplomas, inclusive da Lei 6 de 2006, do governo de José Sócrates, que foi este processo legislativo que levou à paralisação do mercado de arrendamento, ao empobrecimento dos senhorios e à degradação do património urbano. Sobre isto, enfim, genericamente ainda se acrescenta que nós já temos uma penalização gravíssima, no caso do último Orçamento de Estado, em que levam o IMI até ao 6º, quando o imóvel está devoluto ou degradado, e ainda com mais 10% ao ano, e isto parece que não chega para os autores destes projetos. Ainda é preciso castigar os senhorios com a retirada da posse dos imóveis, mas mostra-se o cinismo, mas mantém-se a propriedade. Retiramos de tudo, mas mantemos a propriedade. Para que é que serve a propriedade? Para pagar impostos. Portanto, ou seja, é apenas isto que ficamos. Outros ficam com os imóveis, mas nós pagamos os impostos relativamente a esta situação. Nós diremos que isto vamos para os tribunais e para as instâncias internacionais se alguém sequer quiser fazer uma situação deste género. Há outras coisas aqui, enfim, que também nós achamos que não fazem sentido. Desde logo, a utilização de moradas postais alheias, que aparece no artigo 10º, número 4, e no artigo 16, número 4 do projeto do BE, que nos diz que as pessoas sem abrigo têm o direito de indicar como morada postal um local de sua escolha, ainda que nele não pernoitem. Bom, isto é uma violação do domicílio e da correspondência, constitucionalmente consagrados. Ninguém pode ter acesso a moradas postais alheias. Isto é inconstitucional. O outro caso mais curioso, a chamada proibição de despejo no inverno, que está no artigo 11 do projeto do PS, no artigo 17, número 3 do projeto do Bloco de Esquerda, e o projeto do PCP ainda vai mais longe, porque também abrange a primavera e o outono, porque vem dizer que é proibido o despejo entre outubro e abril. Bem, eu só me espanto que não esteja também aqui no verão, ou também poderiam dizer que também faz muito sol no verão e não se pode despejar nessa altura. Bom, o que é que sucede? E que, neste quadro, nós estamos a brincar com isto. Já alguém olhou para fora para o tempo. Nós estamos no pico do inverno. Portanto, estamos aqui a retirar uma situação que existe noutros países, como a França, mas onde praticamente há temperaturas negativas nesta época do ano e onde os despejos realizam num dia. Portanto, ou seja, onde é possível, de facto, esperar algum tempo porque o despejo é imediato. Aqui nós levamos meses e meses a fazer despejos, mais de anos, e aí tínhamos o azar ainda agora durante certas épocas dos meses não era possível despejar quando o país lá, quando lá fora está um calor brutal e portanto isto é levaria que a esmagadora maioria dos proprietários deixasse de celebrar contratos de arrendamento e ainda perguntamos quem é que paga a renda durante este período. Imaginemos que o inquilino deixa de pagar a renda agora, aproveitando até que estamos no inverno, fica 3 meses sem pagar a renda, é o Estado que vai pagar e compensar. Nunca o fez e nunca o fará. Outro caso também da proteção dos inquilinos idosos e deficientes, que isto enfim já é uma indicação que nos aparece, está no artigo 11, número 6, alínea E do projeto PS, no artigo 17, número 7, alínea F do projeto BE, e o artigo 22, número 4, alínea D do projeto PCP, ainda acrescenta genericamente as famílias monoparentais. Nós chamamos a atenção para isto. Se está-se a proteger inquilinos independentemente da sua carência económica, a pessoa pode ter 105 anos e ser riquíssimo. A verdade é que é protegido pelo Estado. Portanto, ou seja, neste quadro, com este tipo de situação. Pelo contrário, o senhorio com idade superior a 105 anos e também deficiente não é minimamente protegido, mostrando que o Parlamento só legisla em determinado sentido. E, portanto, neste caso aqui, pelo contrário, ele fica privado da renda neste âmbito. E talvez, precisamente, para demonstrar este cinismo, nós temos o artigo 71, número 3 do projeto do PS, que prevê a atribuição de subsídio a inquilinos, a senhorios carenciados. Isto só demonstra o total cinismo dos autores deste projeto. Reconhecem que as limitações que criam a atualização das rendas podem colocar os senhorios em situação de miséria, mas mantêm-nos, mesmo sabendo que estão a proteger inquilinos ricos. E depois dizem, mas o Estado vai dar um subsídio aos senhorios carenciados. Portanto, ou seja, os inquilinos ricos estão protegidos por lei e os senhorios ficam na miséria por serem proibidos de atualizar rendas em relação a inquilinos ricos, deixam de receber a compensação do seu imóvel e podendo apenas receber um subsídio para a situação de miséria em que a lei os coloca. Nós entendemos que o senhorio tem direito a receber a justa compensação pelo seu imóvel no mercado, não tem direito a receber subsídios nesta situação. Não é nada disso que se pretende. Os inquilinos podem ser subsidiados, mas a verdade é que esse subsídio só se justifica em termos de carência financeira, em caso de carência financeira. Não se justifica em situações de idade, quando o inquilino tem possibilidade de obter a sua satisfação. Se o inquilino for rico, não tem que pagar a preferência, não tem que ter proteção, tem que apenas pagar com a situação, receber a renda, pagar a renda de acordo com a situação do mercado. Ainda há um caso bastante curioso do diploma do PCP, que é um direito de preferência, que não é direito de preferência algum, porque não, vem estabelecer que fazem uma preferência, mas pelo valor patrimonial do imóvel. Portanto, o que significa neste caso é que é possível obter nesta situação, nos artigos 18 e 45 do projeto do PCP, um imóvel por preço administrativamente fixado. Também uma situação grosseiramente inconstitucional, por violação do artigo 62, número 2 da Constituição. Ora bem, o que é que sucede? Conclusão. Portanto, o que este diploma devia consagrar não é nada do que está a consagrar. Devia estabelecer um maior incentivo ao arrendamento, que consubstanciasse maior segurança aos senhorios, reduções em incentivos fiscais e com participação à recuperação de imóveis. Portanto, o Estado devia assumir a sua função principal, garante o direito à habitação, ser ele a investir na habitação. E quanto aos imóveis devolutos e degradados, era o próprio Estado que já devia indemnizar, porque é em consequência das leis que ele aprovou que nós temos a situação da destruição habitacional que se estabeleceu. Isso foi, de certa forma, um pouco amatado com a reabilitação urbana resultante de algumas medidas estabelecidas nos últimos anos, inclusivamente por alguma confiança que foi devolvida ao mercado com a Lei Cristas. Infelizmente, no entanto, tudo isso foi desbaratado, os nossos investidores estão neste momento a abandonar-nos e o que está a suceder é que, mais uma vez com estas medidas, o que vamos assistir aí é ao desaparecimento do mercado de arrendamento em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. E passaria desde já a palavra à Associação Nacional de Proprietários, ao Dr. Fernando Marques da Silva, Diretor Jurídico da Associação.
Obrigado. Boa tarde a todos, senhores deputados, senhor coordenador, os mais presentes, os meus cumprimentos. Relativamente àquilo que agora aqui foi dito pelo senhor professor Menezes Leitão, eu diria que poderia secundar praticamente tudo e, de facto, a latitude que é permitida por esta lei dá aso a que, de facto, os senhorios neste momento, e mais uma vez, estão a ser novamente as vítimas deste novo processo. Obviamente que é necessária uma lei de bases de habitação e ela já deveria ter existido ou ter sido elaborada até há mais tempo. Mas ela é necessária por uma razão, a meu ver, a nosso ver, extremamente complexa. É que há muitas décadas, desde há muitas décadas, se instalou uma insegurança total entre os proprietários relativamente ao edificado nas grandes cidades, designadamente Lisboa e Porto, em que se mantiveram obrigatoriamente em relações contratuais forçadas, sem qualquer tipo de espaço de manobra perante os respectivos arrendatários, inclusive não só perante os arrendatários primitivos, como os subsequentes, filhos, netos e quaisquer outras pessoas que passaram a residir no locado. Resultante disto tudo, temos uma destruição enorme do nosso património imobiliário em Lisboa e Porto, não tanto nas outras cidades. Basta ver o que está a acontecer aí fora, olhar para o que acontece na generalidade das zonas históricas, para nós podermos aferir que foi esta relação contratual forçada que impede que um senhorio faça obra sem benefício de uma pessoa indesejada que paga uma miséria para estar no centro de Lisboa, que criou toda esta situação. Entretanto, em 2012... fizeram-se medidas que criaram expectativa nas pessoas, medidas sob a forma de lei da República Portuguesa, criaram expectativas nas pessoas. E, em lado nenhum, eu não me recordo de haver movimentações de arrendatários contestatários de tais medidas. Não me recordo. Apenas os senhores deputados, especialmente mais à esquerda no Parlamento, resolveram colocar esta questão na ordem do dia, porque o mercado por ele estava a emergir e estava a criar condições para que as pessoas pudessem retornar a Lisboa. E neste momento os preços estão inflacionados, poderão dizer que sim, mas a culpa não é dos senhorios, a culpa é das leis da República, nas quais nós nem podemos confiar. Mas houve uma certa reação, e houve, porque muitos inquilinos resolveram sair e finalmente alguma coisa retornou à mão dos proprietários. Neste momento temos uma mão cheia de nada, porque voltou tudo à estaca zero. Bem, relativamente aos diplomas que estão aqui em causa, e eu não, por uma questão de princípio, irei recolar-me apenas pelo do PS, porque penso que é aquilo que terá alguma viabilidade e que poderá, de certa forma, ser percebido ou até ser comentado. Desde logo, no artigo 2º da linha A, quando se fala aqui numa unidade de convivência, nós já criamos aqui uma latitude, começamos por aqui, uma latitude perfeitamente que não deveria ser permitida, em que se é definido como um conjunto de indivíduos que vive na habitação de forma habitual e permanente, independentemente da relação existente entre si, não se definindo espaço concreto de tempo para poder ser considerado de tal forma. Ou seja, se não sabemos se são unidos por laços familiares, se são hóspedes, são simples ocupantes, são amigos. Ou seja, há aqui uma latitude absolutamente incrível neste projeto. Relativamente ao artigo 3º, em que se definem os princípios gerais sobre o direito à habitação, tal como está no artigo 65 da Constituição da República Portuguesa, parece prudente referir que o direito à habitação não pode ser aplicado sem que nós tenhamos também em consideração, como disse o professor Menezes Leitão, o direito constitucionalmente previsto à propriedade privada. E mais, se nós fizermos uma interpretação do artigo 65 no que diz respeito ao direito à habitação, nós teremos forçosamente que chegar à conclusão que incumbe ao Estado conceder esse direito de habitação a quem o pretende. E o que se está a fazer é precisamente o inverso, mais uma vez. São as pessoas que estão a ser mais taxadas neste país, são os senhorios, que novamente vão suportar o direito à habitação. Portanto, o que nós temos de ter bem presentes é que existe uma função social de habitação e não uma função privada, a criar pelos privados relativamente à habitação. E, portanto, isto carece de maior explicitação, como carece a questão da requisição e expropriação por utilidade pública, porque tudo isto está num limbo e não se percebe muito bem, não passam, a meu ver, não é, naturalmente, de princípios gerais que na realidade não estão objetivados e, portanto, também são difíceis de documentar. É que, de facto, esta ameaça de requisição que existe aqui no número 3 do artigo 4º é uma requisição, parece que é militar, é utilizada em tempo de guerra, é formulada de forma vaga, não se diz como é que se fará, parece uma ameaça. nós de facto não sabemos já o que é que pode vir daqui contra os malfadados dos senhorios. E esta é mais uma das circunstâncias que vem condicionar o uso da propriedade por quem a tem, pelos respectivos proprietários. Portanto, nós não sabemos as circunstâncias, de quando é que vai ser feita a devolução, como é que vai ser feita a recuperação, quem é que recebe essa devolução, quem é que paga o imposto seu pela transmissão da virtual da propriedade. Eu acho que, no mínimo, nós deveríamos analisar os motivos pelos quais a propriedade está vaga ou devoluta, ouvir o proprietário e a partir daí tirar uma conclusão, mas não nesta lógica de podemos e queremos e vamos lá buscar o imóvel, porque aparentemente, ou está definido, no nosso entender, está desocupado sem explicação. Relativamente ao direito à morada do sem-abrigo, é outra questão que se coloca, que é naturalmente é inconstitucional, naturalmente, mas aqui eu até teria uma sugestão. O Estado poderia propiciar uma caixa postal dedicada, uma caixa postal para estas pessoas que necessitam de ter de receber e remeter correspondência. Agora, da forma como está, isto implica que até a Assembleia da República possa ser a caixa postal de uma pessoa qualquer, ou outros, ou residências tal dos dignitários. Portanto, isto não faz, a meu ver, naturalmente, muito sentido. Já relativamente à proteção e acompanhamento do despejo, no que diz respeito logo à questão inicial que se coloca dos meses de inverno, eu de facto aqui esta situação é caricata. Isto, nós estamos aqui a tentar legislar como se morássemos na Escandinávia. É tal igual, não há outra razão que justifique nada disto. E no Algarve, como é que estará o dia de hoje, em que é proibido fazer despejos, ou irá ser proibido fazer despejos? Nós não sabemos, está praticamente um tempo de praia. E como é que se define o espaço de tempo inverno? Nós não sabemos. Mas, se nós arrendarmos uma casa no início do ciclo inverno, o ciclo por definir inverno, a pessoa pode imediatamente deixar de pagar a renda e vai ser, e depois nós metemos uma ação de despejo, a pessoa ainda lá estará mais 10 meses ou 10 anos, porque a latitude que a justiça dá a estas situações é enorme, e consequentemente o proprietário vai arcar com todas estas contingências, naturalmente. Ou então, se quiser lá estar 3 meses de borla, pode estar porque não pode ser despejado. É um direito que lhe assiste. Por outro lado, existem processos de despejo que estarão em curso, que irão ser, por aquilo que se entende, também suspensos nesse período. Ora, isto é de facto uma proteção excessiva e até mesmo caricata para um país como Portugal. Outra questão que aqui se coloca, que a mim também tem muita pertinência, tem a ver com a questão da insolvência do arrendatário. Ou seja, o proprietário, mais uma vez, é chamado a resolver os problemas das pessoas que têm má gestão na sua vida ou ficam insolventes por um motivo que não tem nada a ver com o senhorio. São eles que não fizeram a gestão da vida deles da forma que deveriam ter feito, pelo menos penso que será assim, e novamente é o senhorio que fica obrigado a dar uma caça de bola ao senhor insolvente. Isto, de facto, é uma situação que não se compreende, nem se consegue compreender. Relativamente à obrigação de um pré-aviso razoável relativamente à data do despejo, é mais uma situação incompreensível quando nós temos em Portugal uma justiça, quer a nível de tribunais, quer a nível optativo, em termos de Palco Nacional de Arrendamento, em que os processos demoram anos, e, no entanto, ainda queremos mais pré-avisos de despejo. Mas as pessoas não são notificadas de uma sentença judicial ou de uma ação executiva. É que nós necessitamos, inclusive, de duas ações para tirar uma pessoa de casa. Uma ação declarativa e uma ação executiva. E ainda queremos dar mais pré-avisos. Para quê? E no âmbito da ação executiva têm que ser citadas para essa ação. De facto, estas situações, eu penso que isto não... Enfim, estas questões do prazo razoável e tudo isso... O próprio conceito que é utilizado pela lei, que é o habitat, e com o devido respeito pelo respectivo autor, é uma locução latina de ciências naturais para designar a zona ou a região naturalmente um animal que se desenvolve, o habitat dos ursos pardos. Eu acho que aqui nós poderíamos ir para um contexto ambiental, uma situação desse género, mas pronto, de qualquer forma penso que isto é uma questão que só menos. Sim. Já relativamente aos municípios, aqui também não deixa de ser um bocado desconcertante quando nós verificamos que ao longo dos anos os municípios cada vez mais, através dos PDMs, têm alterado as áreas habitacionais, em detrimento de outras, das RAN e das REN, e consequentemente, mais uma vez, agora se vem tentar cometer aos municípios A requisição temporária para fins habitacionais de imóveis privados que se encontrem injustificadamente devolutos ou abandonados, sem prejuízo à manutenção da titularidade do imóvel. Significa isto que, por aquilo que eu percebo, o AIMI, o IRS, o IMI, as taxas camarárias, o seguro, tudo mais que é suportado pelo proprietário intervencionado, cai novamente sobre ele. Por aqui, parece-nos que é isso que está em causa. Relativamente ao assédio imobiliário que se tenta proteger com este diploma, a culpa do assédio imobiliário...
Depois vai ter a oportunidade de intervir no final.
Vou terminar já, A culpa do assédio imobiliário existente tem a ver precisamente com o congelamento das rentas e com o facto das pessoas que são agora senhorios não terem dinheiro para recuperar as casas que o estrago que o Estado lhes provocou. Penso que é isto que está aqui em causa. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Bom, e passava agora a palavra à Associação dos Proprietários e Agricultores do Norte de Portugal, à doutora Mafalda Megre, Presidente da Direção.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Agradecemos também, em nome da Associação de Proprietários do Norte de Portugal, o convite que nos foi dirigido. É com muito gosto que estamos aqui presentes com esta Comissão de Trabalho. Eu gostaria de informar, não sei quão bem alguns já conhecerão a APAMP melhor do que outros, mas de qualquer forma de informar aqui este grupo de trabalho que a associação representa cerca de 2 mil proprietários e portanto poderá ser relevante para a comissão ter alguma noção do número de vozes que estão por detrás de cada associação aqui que vem aqui dar o seu contributo. Os pontos, eu gostaria aqui de focar muito sucintamente só 5 pontos, depois vou passar aqui a palavra à doutora Patrícia Maio, que irá focar mais alguns pontos em detalhe. Obviamente que há muito em comum e vamos nos tornar naturalmente algo repetitivos, porque, enfim, há aqui uma lógica que é comum às associações. Eu gostaria, então, de focar aqui neste âmbito de uma lei de bases de habitação que faz, obviamente, sentido também para a PAMP, o primeiro ponto, digamos que é o ponto de partida. E ouvi-o já aqui da parte das duas associações que falaram anteriormente, que tem a ver com estes dois direitos que estão aqui como pano de fundo desta lei de bases de habitação. Por um lado, o direito à habitação, o direito constitucional previsto é o direito social, que essencialmente também foi aqui dito, mas eu penso que é muito bom termos todos presentes, está a ser assegurado maioritariamente pelas entidades privadas e não pelas públicas ou corporativas. Portanto, estamos aqui a falar na grande maioria do arrendamento que existe. E, por outro lado, no pano de fundo também, mas com igual validade constitucional, temos o direito à propriedade privada. E, portanto, este equilíbrio entre estas duas forças, entre estes dois direitos, penso eu que é o desafio que temos todos aqui à nossa frente para conseguirmos conciliar. Partindo deste pano de fundo, que eu penso que é consensual e que todos reconhecemos, o segundo ponto que gostaria de focar é, muito bem, então este é o nosso pano de fundo, como é que nós estamos, como é que estão hoje, atualmente, os proprietários, que margem que têm de atuação para assegurar, para darem o seu contributo para que este direito à habitação se concretize. O que nós consideramos, e reparem, não estamos aqui a pôr a cassete do proprietário em que tudo é mau, nada funciona, enfim, somos... Não é isso. Nós reconhecemos que houve evolução, que houve, nos últimos anos, que houve condições que se alteraram, simplesmente o ponto de partida era catastrófico. E, portanto, houve décadas em que o mercado não funcionou, e aquilo que se recuperou, infelizmente, nos últimos anos, nós temos assistido a regressão de novo. E, portanto, como é que nós olhamos hoje para o quadro de atuação dos proprietários? Olhamos de uma forma pesada, no sentido de uma carga fiscal demasiado excessiva, demasiado pesada. Estamos a falar do IMI, estamos a falar dos impostos sobre os rendimentos provenientes dos imóveis, em que o proprietário tem o peso dos encargos dos imóveis, tem a obrigação de os manter, tem eventualmente a obrigação de ainda ir arranjar seguros para as rendas, caso os inquilinos não cumpram, e depois tem ainda limitações herdadas, e que também já aqui foram referidas, dos contratos mais antigos, em que as rendas continuam com condicionamentos que nós já tivemos a oportunidade aqui com a arquiteta Helena Roseta numa audição anterior há algum tempo, dizer que entendemos que estas prorrogações de prazos, quando a coisa está quase a terminar e o proprietário tem a expectativa de finalmente poder estabelecer uma renda razoável, então na última da hora vamos prorrogar, vamos quase começar do zero, começa tudo de novo, mais não sei quantos anos, e depois muito provavelmente chegando ao final do próximo prazo lá vem mais uma ideia peregrina de voltarmos aqui a prorrogar. Nós entendemos que esta postura legislativa não é séria e muito menos justa, e aqui não estamos, enfim, penso eu, fora da razoabilidade e do equilíbrio que também nós buscamos. Exatamente. O terceiro ponto que gostaria, nós depois também facultaremos com todo o gosto à Comissão um resumo. O terceiro ponto que gostaria é muito rápido, que tem a ver com todo o argumentário que está associado à defesa do direito à habitação. Portanto, quanto a esse argumentário, nada a opor. Nós entendemos que tem que haver, como já aqui foi dito também, e bem a nosso ver, muito cuidado com os critérios, que são escolhidos, e que nós pensamos que tem que ter por base uma carência económica que seja comprovável e confirmável. E, portanto, muito cuidado com os critérios daquilo que se entende serem situações que requerem ação social. Mas quanto a isso, como digo, em casos de carência económica dos inquilinos, que além disso são pessoas idosas, além disso, atenção, como estou a dizer, acresce a isso, são idosos ou são doentes, etc. Enfim, todos nós penso que concordamos que isso deve ser uma preocupação social e que deve haver uma ação social, mas tal como acabo de dizer, é social e não dos proprietários essa obrigação. E portanto, o quarto ponto que gostaria de focar aqui é que, se não contestamos o direito à habitação e a eventual ajuda que ele possa ter, o suporte social que possa ter, temos que ter noção de também defender o direito à propriedade privada e que, no nosso entender, nesta proposta de lei de bases, há perigos, e há perigos relevantes, significativos, que fazem com que a situação dos proprietários que já descrevemos como sendo apertada, aperte ainda mais. E é simples, se nós virmos que os proprietários se movimentam numa faixa entre obrigações e direitos, é fácil percebermos que se vamos limitar os direitos e aumentar as obrigações, nós estamos a espremer os proprietários numa faixa que se torna incomportável, e depois admiramos porque é que o mercado não funciona, porque é que temos imóveis devolutos, temos imóveis degradados, etc. Esse perigo é o que nós vemos aqui, depois eu vou já passar a palavra, mas é o que reconhecemos aqui, e reconhecemos nas figuras que já foram aqui referidas, quer da requisição temporária, como limitação do direito, quer restringindo os direitos dos proprietários relativamente a inquilinos incumpridores, nomeadamente com as limitações ao despejo, que nós entendemos que até tem um efeito perverso de incentivo ao incumprimento. E, por outro lado, as obrigações, há aqui o segundo perigo, que é de agravar, lá está, estamos a apertar a malha, não é? Diminuímos, limitamos direitos, agravamos obrigações, desde os seguros de renda, que não se sabe quem paga, mas Para já, quem paga, quem quer pagar são os proprietários, se assim quiserem ver esse risco seguro. Os impostos agravados, o perigo de impostos agravados por imóveis devolutos, e, portanto, isto são os perigos que nós reconhecemos genericamente a estes projetos. O que propomos é precisamente que esta malha, que entendemos que hoje já é apertada, não seja ainda, não vamos abrir aqui portas numa lei de bases para espremer ainda mais esta faixa que já entendemos apertada, mas, por outro lado, criar condições para que o mercado funcione de forma saudável, com certeza que com equilíbrios, com certeza que haverá situações que merecem cuidado e ação social, mas que isso, mais uma vez, não seja empurrado para os proprietários, porque não é esse o papel a ser desempenhado por eles, e sim pelo Estado. Muito obrigada. Deixa-lhe pouco tempo.
Não dá mal. Penso que já foi tudo dito, e também reiterando um bocadinho que todas as associações têm aqui se manifestado, e é bom porque são pontos comuns, estamos todos na mesma linha de seguimento e não há muito mais a dizer. Esta lei de bases que nós estamos aqui a discutir hoje, e muito bem, parece-nos mais uma vez uma norma ideológica e até a certo ponto estatizante, que pretende novamente, como já foi dito, mas eu volto a reiterar porque acho que é importante, à custa dos proprietários, limitar mais uma vez o direito dos mesmos. Já são tão poucos, mas vamos limitá-lo um bocadinho ainda mais. Os proprietários neste momento, e com esta constituição da lei de bases como está, cada vez vêm diminuído para menor ainda o seu direito de propriedade. E falamos neste seguimento do direito à habitação, que já foi aqui discutido, não me vou alongar mais nisso, na proteção e no acompanhamento aos despejos, que também já foi mencionado. A parte da fiscalidade, gostaria de realçar aqui que, em termos fiscais, esta lei de bases só vislumbra mais acréscimos para os proprietários, uma vez que passarão a ser tributados ainda mais as habitações devolutas, não sendo feita qualquer referência aos benefícios fiscais pelo arrendamento de longa duração e sem termo, que vemos ainda hoje, que já consta na legislação recente e é quase nula e sem qualquer caráter aliciante para os proprietários. A reabilitação urbana e conservação. Quanto à conservação e à manutenção dos edifícios por parte dos proprietários habitacionais, no seu grosso modo, e não habitacionais, parece que apenas têm deveres, sem direitos para a defesa da sua propriedade. Muito mais haveria para dizer do seguro de renda e outras questões. Queria só mesmo terminar dizendo o seguinte, já tenho dito isto aqui e volto a dizer, é necessário equacionarmos uma lei equilibrada, que penso que é a base de tudo, para haver um maior incentivo ao arrendamento, porque realmente as coisas caminham para ainda um maior desequilíbrio. Muito obrigada.
Bom, muito obrigado. E passaria agora a palavra à Associação de Proprietários de Portugal, Dr. João Caiado Guerreiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, excelentíssimas senhoras deputadas, excelentíssimos senhores deputados. Em nome da Associação Portuguesa de Proprietários, queria agradecer-vos a oportunidade de estar aqui hoje e falar um bocadinho hoje. Nós distribuímos um papelinho para facilitar a vossa vida e, nesse sentido, eu não iria repetir tudo o que aqui está. Faço meus os comentários anteriores dos meus colegas relativamente à compressão do direito de propriedade. Queria chamar a atenção de uma coisa que os senhores deputados e senhoras deputadas obviamente sabem, mas é extremamente importante. A democracia e a liberdade estão intimamente ligadas ao direito de propriedade. Uma pessoa não é verdadeiramente livre se não tiver liberdade para falar. E vou dizer uma coisa que talvez choque alguns, mas conhecendo bem o acervo legislativo português e o acervo legislativo do Estado Novo, esta lei não ficava mal no Estado Novo com a quantidade de compressão de direitos que aqui está. Portanto, podia ser feita hoje. O Dr. Salazar tinha assinado sem problemas nenhums. E isso deixa-me particularmente chocado. Nós somos uma democracia, não devemos permitir determinado tipo de coisas e determinado tipo de compressões dos direitos das pessoas. Somos uma associação de proprietários e não de senhorios. Somos uma associação um bocadinho diferente. Queremos representar a grande maioria dos proprietários portugueses, mas neste momento representamos 4.547. Eu tenho que ir ver ao telemóvel porque as pessoas vão se inscrevendo e temos apenas 4 meses de funcionamento. Temos delegações por todo o país, sendo uma associação portuguesa, e portanto eu queria concentrar-me a falar de uma coisa que me parece importante, que foi os comentários que recebemos dos nossos delegados regionais relativamente a esta lei. Lisboa e Porto são extremamente importantes, têm os problemas de habitação que nós sabemos que têm, que os seus deputados conhecem bem, mas, por exemplo, da nossa delegação de Vila Real, da nossa delegação em Elvas, e em Coimbra, e na Guarda, quais são as queixas que nós temos? As queixas que nós temos é que não há investimento praticamente nenhum. Não há investimento. Só há construção para venda. Não há qualquer construção para arrendamento. Isto é interessante ver porque é uma perspectiva um bocadinho diferente da perspectiva de Lisboa, onde ainda há quem compre para arrendar, ou não tanto quem construa, mas quem compre com o objetivo de arrendar. Estes delegados, as considerações, estão nas considerações finais, as considerações deles queixam-se especificamente deste problema. Enquanto que no Algarve temos uma situação diferente. Há muita habitação para arrendar, mas ao não serem concedidos um tipo de incentivos ou benefícios aos proprietários para arrendarem o ano inteiro, o arrendamento torna-se inalcançável para os locais, criando quer problemas de mão de obra, quer problemas de fixação de populações. Portanto, numa província que é rica e que tem a possibilidade de fixar populações, nós temos um problema diferente. Teríamos que tentar, de alguma forma, encontrar maneira de resolver este problema, porque o que as pessoas com quem falei, particularmente nas delegações de Lolé e de Faro, nos lugares do Leite Fado, o que nos dizem é: pois, mas chega ali a maio e eles começam a querer nos pôr na rua. Estamos a falar de inquilinos também, mas nós temos uma preocupação com a situação dos inquilinos, isto deixando claro que concordo com as posições, e aliás elas estão aqui bem expressas, que foram expressas de um modo geral pelos meus colegas das restantes associações. Mas queria falar um bocadinho do resto do país, porque Portugal é um todo. Outro ponto que queria apontar, e nós juntámos aqui alguns estudos sobre a fiscalidade, sobre os imóveis, e é por isso que somos uma associação de proprietários, mas indo claramente, eu não sei se os senhores deputados e as senhoras deputadas têm noção que ao longo de 50 anos, não escolhemos o prazo de 50 anos por acaso, escolhemos o prazo de 50 anos porque é o prazo de detenção normal de um imóvel. As pessoas compram um imóvel quando têm 20 e tal, 30 anos, vendem-no aos 80 para irem para um lar. Isto é o que é considerado na maior parte dos países. Um imóvel que custe cerca de 170 mil euros vai pagar 85 mil euros, cerca de metade, em impostos. IMI, IMT, taxas, etc, etc, etc. Portanto, só a detenção do imóvel custa metade do preço, ainda antes de falarmos do que pagou o construtor e o promotor. Isto cria, obviamente, um problema grande. E quando vamos à procura daquilo que nos traz aqui hoje, que julgo que é a maior preocupação neste momento no nosso país, e que como representantes dos proprietários nos preocupa, porque se pudesse resolver o problema da habitação, talvez os proprietários fossem deixados um bocadinho mais em paz. Reparem no quadro, na página 3. Normalmente assume-se que um investimento que tenha um retorno, na penúltima página queria eu dizer o quadro chamado Custos Fiscais Associados ao Arrendamento em Portugal. Eu não tenho a certeza que a maior parte das pessoas tenha noção destas contas. Ora, se nós tivermos um imóvel comprado por 150 mil euros, porque eu gostava que fôssemos também um país não só de grandes proprietários, mas de pequenos proprietários que comprassem casas para arrendar e que investissem aí as suas poupanças. Um imóvel em Portugal, em vez de se pagar em 20 anos, que é o máximo que é normalmente admitido, o prazo natural seria 10, 15 anos, paga-se em 40, por causa da brutalidade, da brutal fiscalidade que incide sobre ele. E, portanto, temos aqui explicado facilmente porque é que ninguém compra casas para arrendar em Portugal. Só um louco ou alguém que não tenha estudado matemática, e felizmente o sistema de ensino público tem vindo a melhorar bastante. E portanto, as pessoas fazem contas e não compram. Eu julgo que não há realmente a noção ou a prática de fazer estas contas e de olhar para os números. Porque uma pessoa racional, normal, não vai comprar uma casinha para arrendar na sua reforma. Não vai, porque é o pior investimento que pode fazer. Portanto, se nós não mexermos nestas variáveis, o investimento vai para fora. E isso é tão verdade que estamos agora a fazer, e ainda bem que o estamos a fazer, uma coisa que estamos a chamar rights, que são uma espécie... Exatamente. Que se é para permitir as isenções fiscais que permitirão então que as pessoas invistam na habitação. Bom, então mas porquê é que vamos permitir só aos grandes investidores e não vamos permitir aos pequenos? Porquê é que não nos recordamos do capitalismo popular e não vamos permitir que os pequenos investidores, que todos juntos também podem arrendar casas, o façam? Isso ajudaria a resolver a crise da habitação. Não é com, e aqui faço minhas as palavras de quase todos os meus colegas, ou de todos os meus colegas, não é com ataques à propriedade privada e com desprezo pela propriedade privada que nós vamos resolver o problema da habitação. Vamos resolver o problema da habitação com licenciamentos muito mais ágeis e mais rápidos. Vamos resolver o problema da habitação criando confiança no mercado. Vamos resolvendo o problema da habitação copiando soluções inovadoras. Elas estão lá para copiar. A Suíça tem um sistema em que as pessoas podem comprar para durante a sua vida, e só durante a sua vida e do seu cônjuge se tiverem, uma casa, dão uma entrada e depois pagam uma renda relativamente barata, baixa. E essas casas são construídas em terrenos que são dados pelo setor público apenas para esse efeito, com retorno limitado para o investidor. Mas um retorno que seja interessante. E, portanto, se nós trabalharmos nesse sentido, se tivermos essa preocupação, isso pode ajudar a resolver o problema da habitação. Agora, não é a vender ali o terreno da Avenida da República por 270 milhões que vamos ter construção para a habitação para arrendar, não é? Ou 271. Bom, mas acho que foi o número que saiu nos seja o que for, é um bocadinho impossível, senhora arquiteta. E, portanto, isto era o ponto que eu queria chamar. Queria chamar, uma vez que os meus colegas chamaram a atenção muito para o conteúdo da lei, que nós temos isso no paper que distribuímos, queria chamar a atenção que esta questão dos custos fiscais e dos custos de detenção do imóvel tornam muito complicado o pequeno investimento e tornam muito complicado que nós consigamos aquilo que devíamos almejar, que era para ajudarmos no problema da habitação, e os proprietários podem ajudar, mas então teria que ser possível arrendar casas a 450, 500 euros e ganhar dinheiro com isso por mês, e ganhar dinheiro com isso. Porque desenganemos-nos das coisas, o que as pessoas têm para pagar de rendas, tirando aqueles mais ricos, e esses não precisam se calhar da nossa ajuda, são 450, 500, 550 euros, não tem mais. Eu dou, voltando à fiscalidade, para ter 450, 500 euros, 550, é preciso ganhar 1000, porque metade ficam logo 34,5, 34,75 ficam logo na Segurança Social e o resto vai para a IRS. Preciso termos noção destas coisas quando olhamos para esta questão. E esta questão da habitação é uma questão que, como os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem, é por isso que fizeram muito bem em fazer esta lei da habitação, se está a tornar absolutamente essencial. Os proprietários podem ajudar muito, mas não é com ataques à propriedade privada que lá vamos. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Bom, passamos agora para os seus deputados e para quem quiser, para os grupos que quiserem fazer questões. E passava já a palavra à deputada Sandra Pereira, do PSD. Muito obrigado.
Senhor Coordenador, bom, naturalmente quero, antes de mais, cumprimentar todos os presentes nesta audição. Alguns não é a primeira vez, já tivemos a ocasião de discutir aqui nestas matérias anteriores vezes. Outros é a primeira vez e por isso sejam bem-vindos. É muito importante o contributo de todos. Naturalmente que o PSD considera que é pertinente, isso também foi dito aqui por todas as associações, uma lei de bases de habitação que regule o setor, mas de facto, e eu acompanho muitas das coisas que foram aqui ditas, este processo nasce um bocadinho enfezado e uma lei de bases de habitação deve ser o objetivo de equilibrar e calibrar, se quisermos assim, o mercado e não partir já com uma visão e perfilhando um dos lados do mercado, que é o que acontece com estas propostas que estamos aqui em cima da mesa a analisar. O nosso objetivo seria, isso também foi dito aqui, muito bem dito, a dinamização do mercado de arrendamento, incentivos ao arrendamento, porque só assim temos a clara noção, e para nós isto é muito importante, que só assim é que resolveremos o problema da habitação. E aquilo que temos verificado, o professor Menezes Leitão falou em alguns números, eu tenho relativamente a 2018 o número de fogos de arrendamento diminuiu 20%, e isto tem que nos fazer retirar algumas conclusões. Naturalmente que este é o resultado das políticas encetadas por esta maioria parlamentar de esquerda. Esta maioria capturou o PS e radicalizou, em vez de atuar pelo lado da oferta e proteger os mais desfavorecidos pela mão do próprio Estado, não. Fazem aqui, aliás, há aqui uma ideia e um corolário que têm perpassado por todas as políticas de habitação que têm vindo a esta Casa neste mandato, que é, e também isto foi mesmo sublinhado por todas as associações aqui presentes, que é cometer aos senhorios, aos proprietários, aos privados, aquilo que são funções essenciais do Estado, que é a política social. E, portanto, esta ideia, o PSD estará sempre diametralmente contra, porque é ao Estado que cabe assegurar as suas funções sociais. E não é seguramente com políticas de protelamento, de congelamentos de rendas, de imposição de contratos vitalícios, de renovação garantida de contratos e de proibição de despejos que tem vindo aqui a esta Casa, que nós vamos conseguir agilizar e equilibrar o mercado de arrendamento de modo que se traduza em maior oferta. E, portanto, são conclusões que temos retirado das anteriores, das políticas que têm sido encetadas, e, portanto, também somos de crer que não estamos a ir no caminho certo. Eu queria dizer-vos que nós compreendemos que é necessário haver aqui um equilíbrio, isto também foi aqui dito, e uma compatibilização entre aquilo que é o direito à propriedade privada e aquilo que é o direito a uma habitação condigna, mas isso eu volto aqui a repetir, porque nunca é mais dizer, resolve-se com o Estado assumindo as suas responsabilidades e a promover políticas sociais que garantam as necessárias condições de habitabilidade. Naturalmente que o mercado de arrendamento, e se queremos um mercado de arrendamento forte e robusto, temos que lhe dar incentivos e confiança. Esta questão de estarmos, dificilmente hoje se consegue encontrar alguém que nos dias de hoje pense seriamente em colocar uma casa no mercado de arrendamento e não se coloca a questão, mas as regras que estão agora daqui a 3 ou 4 meses estarão em cima da mesa, e portanto isto naturalmente que é desmotivador e é desincentivador para que as pessoas deem de arrendamento as suas habitações, as suas propriedades para o mercado de arrendamento. E, portanto, também foi aqui dito, gostei especialmente da intervenção, gostei porque foi uma novidade, nós já aqui discutimos muito estas coisas, mas de facto a questão de ter trazido aqui os custos da propriedade é muito interessante para perceber também o que é que um proprietário pode esperar ou não da rentabilidade de um destes investimentos. E, portanto, nós também temos, para nós, que não se resolve o problema da habitação em Portugal sem convocar os proprietários, como disse, e bem também contra a propriedade privada, e isso também se fará com incentivos. O mercado tem que lhes ser interessante para eles atuarem, para os investidores e os privados atuarem. Portanto, esta é a nossa visão. O PSD participará neste processo, aliás, como tem participado nos demais, tentando evitar, digamos assim, que o estrago seja grande, porque de facto esta visão é a visão que existe e que tem atualmente o maior acolhimento nesta Assembleia da República, e é preocupante porque isto implica um retrocesso no país, também como foi aqui referido. E portanto nós iremos, aliás já apresentámos propostas legislativas que vingaram, nomeadamente os benefícios fiscais para os senhorios, que achamos importante como uma forma de incentivar e tornar interessante naturalmente o arrendamento. E portanto estaremos nesta minha, eu não tenho exatamente perguntas a fazer, tenho estes comentários, mas estaremos neste processo com muita particular atenção, de modo a que, se for caso disso, o PSD possa intervir para que isto não seja assim tão mau como nos é apresentado de momento. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Bom, muito boa tarde a todos. Gostava de vos dar as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do PS. Gostava de sinalizar de início que, de facto, a Comissão do Ambiente, onde estes projetos estão a ser discutidos na especialidade, fez questão de criar este grupo de trabalho para não só discutir especificamente os projetos que estão em cima da mesa, mas também para fazer uma série de audições a entidades que estão, portanto, interessadas neste assunto e que têm conhecimento e são parte interessada também neste assunto. E, portanto, só o facto de nós também considerarmos as vossas opiniões e vamos considerar, como já temos considerado também noutros grupos de trabalho, não só sobre a habitação, mas também como a condição do alojamento local, etc., estes projetos vão ser discutidos, vão com certeza também aparecer propostas de alteração e serão também consideradas as vossas opiniões. Eu não vou tecer grandes considerações nem adjetivar as vossas comunicações, vou antes ouvi-as com atenção e registei-as e apreciava, para além destas que apresentaram por escrito, também outras as possam fazer para nós termos em conta na nossa discussão. E também para vos dizer que, portanto, o Grupo Parlamentar do PS entendeu ser oportuno propor esta Lei de Bases de Habitação num tempo em que se pretende, de facto, mudar de paradigma no acesso à habitação. Este tempo coincide também numa altura em que houve alterações no regime do arrendamento urbano, que também se criaram alterações no acesso à habitação, explotaram-se também alguns processos de gentrificação provocados por uma série de, enfim, até por um novo atratividade dos centros históricos, enfim, há uma série de condicionantes que também contribuíram para isso, também incentivos fiscais a estrangeiros ou a residentes não habituais, e portanto isso também fez mexer o mercado e a possibilidade de acesso ao arrendamento urbano. Mas este é também um tempo em que, de facto, nós pretendemos mudar de paradigma ao contrário do que se passava até agora, em que se privilegiava a compra de habitação, que passássemos para um tempo em que o arrendamento fosse, de facto, mais fácil e que fosse incentivado. Nós, a deputada Sandra, por um lado, disse que não havia incentivos, mas depois, de facto, lembrou-se de que nós aprovámos aqui há bem... Sim, e que nós aprovámos. Pronto. Mas, portanto, foi aprovada aqui essa proposta de incentivos fiscais, portanto, a Assembleia também trabalha nesse sentido. Relativamente àquilo que ouvi, eu penso que todos estão mais ou menos de acordo que era necessária esta lei de bases, que no fundo ela estabelece uma matriz para outras leis específicas e políticas de habitação poderem ter uma base de sustentação e que ela também consiga atravessar de alguma forma várias legislaturas e governos e portanto não pode ser de facto tão específica, ou não pode ser, ela não pode ser específica, tem que ser um sustento de outras leis específicas, aliás, como acontece à semelhança de outras leis de base que nós temos. Relativamente a uma das questões que eu queria deixar, antes de passar aqui à minha colega a deputada Helena Roseta, era, por um lado, reparei que em termos da vossa observação da lei de bases, acham que pode ser muito genérica em alguns pontos, mas depois também fizeram a observação de que gostariam de que ela fosse mais específica noutros, ou então sentiram falta dessa especificidade noutros. Portanto, queria que fizessem alguma consideração sobre aquilo que eu estou a dizer. E agora, passava aqui à Helena Roseta, se não se importa.
Boa tarde a todas e a todos. Eu não faço parte deste grupo de trabalho, fui excluída deste grupo de trabalho pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas na qualidade de autora do projeto de lei de bases do PS, naturalmente tenho o direito a intervir para, enfim, alguma dúvida e sobretudo também para aprender com aquilo que vamos ouvir de todas as audições. Eu queria registrar aqui duas coisas. A primeira, que praticamente todos acham que é importante haver uma lei de bases. Devo dizer que isso é a coisa mais importante para mim, porque era o que não havia. Este projeto de lei de bases, fui eu que trabalhei nele, basicamente, mas não havia nenhum, e portanto foi preciso. Como é que se fez este projeto de lei de bases? Pôs-se no artigo 65 da Constituição e tentou de se densificar. Todos dizem, há aqui umas coisas que nós não concordamos, de jeito nenhum podem ser inconstitucionais. Provavelmente até terão razão, mas é por isso que estamos agora a iniciar um processo de discussão para ver, entre todos os deputados que temos poder legislativo e entidades que se vêm aqui pronunciar, o tal equilíbrio que vários falaram. Naturalmente nem todos terão a mesma visão que têm estas associações, mas depois cabe-nos a nós tentar perceber o que é que conseguimos fazer. Portanto, o primeiro ponto era registar o interesse em que haja realmente uma lei de bases. O segundo ponto que eu queria dizer é que o objetivo desta lei de bases foi, por um lado, densificar o artigo 65 e dar-lhe poder normativo, não ser apenas uma norma constitucional, ser alguma coisa. Os outros direitos sociais todos têm leis de bases há muito tempo, a saúde, a educação, a segurança social, a habitação nunca teve, e portanto pareceu-me que era importante que não andássemos a viver como temos andado a viver, ou de sistemas obsoletos, como todos falaram, do congelamento de rendas, ou de fogachos, de vez em quando há um programa, depois o programa acaba, depois não há nada, e depois há outra vez outro. Acho que isto é uma instabilidade muito grande e nós devemos ter uma base geral, seja ela qual for, pode ser mais à esquerda ou mais à direita, mas tem que haver um enquadramento que tenha alguma duração para a gente saber as linhas com que se coze. O segundo ponto, e ninguém falou nisto, e era um ponto que eu gostava de perguntar se acham importante, um ponto importantíssimo do meu ponto de vista de uma lei de bases é clarificar bem o que é que cabe ao Estado e o que é que cabe às autarquias, porque na habitação há uma grande indefinição. A gente na saúde sabe exatamente o que é que o Estado tem que fazer. Na educação também sabemos, porque há um sistema educativo nacional e público e o Estado tem obrigações. Na habitação, isto nunca ficou claro. É uma coisa conjunta. O Estado e as autarquias têm que fazer. E, portanto, gostaria, se viram essa parte, se acham que isto faz sentido, definir bem, porque o que eu tenho assistido, como muitas vezes estive em responsabilidades públicas, é empurrar de um lado para o outro, as autarquias dizerem que a culpa é do governo e o governo dizerem que a culpa é das autarquias. Parece-me que não é uma boa solução. Finalmente, um terceiro ponto. A Constituição diz claramente que o Estado deve, exatamente a versão que está no artigo 65, o Estado deve fazer duas coisas. No número 3 do artigo 65, adotar uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar. Já acabei, não é? Bem, era só este ponto. A Constituição diz que é preciso estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar, e se levávamos muito longe, eu não vou repetir essa discussão, mas percebo que é um ponto altamente sensível e as formas de compatibilização que nós tivemos no passado não foram brilhantes. E depois diz, e de acesso à habitação própria. E em cima tinha dito estimular o acesso à habitação própria ou arrendada. Ora bem, o que é que acham que se pode fazer? Já percebi, em termos de acesso à habitação própria, ninguém referiu, mas houve uma política pública sistemática, pelo menos desde os anos 80, de bonificação de juros. Ainda hoje é onde o Estado gasta mais dinheiro do orçamento de Estado, é para bonificar juros. Portanto, há uma política pública sistemática, décadas, para o acesso à habitação própria e muito pouco para o acesso à habitação arrendada, tirando as medidas de constrangimentos que aqui referiram. Portanto, se pudéssemos aprofundar isto, se não for hoje, será noutra altura, mas acho que era importante que a lei de bases o dissesse. E quanto ao mais, cá estaremos para ver até onde é que conseguimos ir e até onde é que a lei de bases consegue estabelecer um quadro que tenha alguma estabilidade.
Muito obrigado. Passo a palavra então à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Coordenador. Boa tarde. Obrigada pelos vossos contributos, pelos documentos que nos fazem chegar. De facto, nós estamos aqui perante um conflito de interesse. Embora estejamos a falar da Lei de Bases da Habitação, a questão do direito à propriedade coloca-se também em cima da mesa e existem algumas questões que foram levantadas nos vários projetos que aqui estão relativamente à propriedade, mas existem outras que têm a ver com a habitação e também com a habitação pública, da qual também seria interessante perceber perceber a opinião da vossa parte. Até porque, relativamente às questões que foram aqui levantadas e ao direito de propriedade, o direito de propriedade não é um direito indiscutível e absoluto. Existe legislação em várias situações que faz limitação ao direito de propriedade. E eu estou a falar de questões como sendo o património cultural, as questões ambientais, servidões administrativas, por exemplo, ao largo de rios, o próprio direito de preferência, que também já foi dito como inconstitucional e que, entretanto, já foi promulgado e está mais abrangente. Toda esta legislação acaba por ter um entendimento diverso daquele que foi aqui expresso esta tarde relativamente ao direito de propriedade. E é importante que tenhamos esta noção relativamente ao absolutismo de cada um dos direitos e a graduação que é feita constitucionalmente relativamente a estes mesmos. E isto são direitos definidos constitucionalmente depois do Estado Novo, numa Constituição que temos depois da Revolução de Abril. Tanto esse desconhecimento relativamente às leis que existem neste momento no nosso Estado e também sobre o que deve conformar uma lei de bases fica também algo notória na ideia de que existe uma violação da morada postal e que esta perspectiva é inconstitucional e esta inscrição é inconstitucional, tanto é que ela neste momento já é possível, ou seja, há aqui alguma contradição sobre aquilo que estamos a falar e sobre os preconceitos que estão neste momento em cima da mesa relativamente ao que está incluído em algumas das propostas da Lei de Bases da Habitação, neste caso do Bloco de Esquerda, mas também outras do próprio Partido Comunista e do próprio Partido Socialista. Existe também uma outra questão relativamente ao direito de propriedade, que não define que este é um direito de abandono, digamos assim. No Porto, nos anos 80 e nos anos 90, já muitas casas havia abandonadas sem ninguém lá dentro, sem nenhum inquilino com rendas antigas. E este abandono decorre, naturalmente, do não exercício deste direito de propriedade e do não exercício de garantir que estes espaços são habitados e que as cidades não estão também elas abandonadas. E é nesse sentido também que é necessário responsabilizar o abandono que é feito ao edificado das nossas cidades e é nesse sentido também que faz sentido que o abandono, mais uma vez, da propriedade seja penalizado, porque a propriedade não é por si só uma existência, a existência é o usufruto daquele edificado. Tanto é que, por exemplo, e para remeter a uma notícia ainda de hoje, ou seja, bastante atual, relativamente aos prédios da Fidelidade que foram comprados e conhecerão 2.000 frações, ou seja, um grande volume de edificado que era do Estado já agora, foi vendido, privatizado em 2013, e que neste momento foi vendido a um fundo que se encontra sediado nas Ilhas Caimão e que retirou do mercado cerca de 2.000 frações, do mercado de arrendamento cerca de 2.000 frações e que neste momento está a enviar cartas de não renovação dos contratos, nem sequer são cartas para discutir a renda com aqueles arrendatários. São cartas que remetem as pessoas para outras respostas que não aquelas. E estas frações vão também elas ficar vazias. E nesse sentido, parece-nos que o direito de preferência e o aprofundar que fizemos ao direito de preferência por proposta do Bloco de Esquerda e que também altera a concepção relativamente ao direito de propriedade, veio tarde, não serviu ao caso da fidelidade, mas vem trazer outros direitos às pessoas que já usufruem dos espaços, que é no sentido de, quando existe essa venda, existe a vontade deliberada do proprietário vender, poder incluir a venda à pessoa que já utiliza aquele espaço há vários anos. E isso ficou consagrado na lei e existe um espaço para se fazer esse direito de preferência e não é inconstitucional. Imagino que esteja a terminar. Eu gostaria de saber a vossa opinião relativamente a uma proposta do Bloco de Esquerda que tem a ver com o Serviço Nacional da Habitação, que responde também a algumas das questões levantadas pela senhora deputada Helena Roseta, no sentido em que entendemos que o Estado deve dar a resposta às questões da habitação e que deve haver, de facto, tal como existe um Serviço Nacional de Saúde, um Serviço Nacional de Habitação que garanta também uma das coisas, que é a manutenção do edificado, e que exista esta penalização quando o edificado não é garantido pelos seus proprietários. Muito obrigada. A manutenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E peço a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS.
Muito obrigado. Cumprimentar as associações aqui presentes. E começar por dizer que o CDS partilha muito daquilo que foram não só as intervenções aqui feitas, como das preocupações que aqui nos transmitiram. Repito aquilo que já disse no plenário a quando desta discussão, há proprietários sérios e não sérios, há inquilinos sérios e não sérios. E, portanto, tudo o que sejam generalizações é algo que não é, a meu ver, positivo e uma forma séria de começar qualquer debate ou qualquer discussão. Agora que fique claro, para o CDS não há nenhuma dúvida sobre aquilo que é a propriedade privada. Se alguns têm dúvidas sobre aquilo que é a propriedade privada, para nós sabemos bem o que é essa mesma propriedade e que direitos é que têm as pessoas com propriedade. Depois, dizer que o CDS tem tido várias iniciativas neste âmbito e nesta discussão, no plano fiscal até mais longe, e apresentámos uma proposta que é mais longe do que aquilo que acabou por ser aprovado, mas dizer que, algo que também já aqui ouvi, nestas matérias deve existir uma estabilidade legislativa. As alterações à lei do anterior governo são alterações à lei que nos orgulham, Não temos nenhum problema com as alterações que foram feitas. Outra coisa diferente é dizer se havia aspectos naquela lei, um ou outro, que poderiam ser afinados ou melhorados. Isso com certeza que sim. Há um processo dinâmico, a sociedade não é estanque e, portanto, tudo o que sejam benfeitorias é algo positivo. Agora, também vemos com bons olhos que o Partido Socialista não tenha cedido às pressões dos outros partidos da frente de esquerda, no sentido de revogar as alterações que foram feitas. E, portanto, a questão da estabilidade é importante, assim como reconhecemos que é importante a existência de uma lei de bases da habitação e toda a discussão que é feita em torno desta mesma problemática. Depois, dizer o seguinte, uma preocupação com aquilo que têm sido as últimas declarações, a nosso ver, absolutamente alarmistas da frente de esquerda em Portugal. Eu estou para ver os próximos números em termos da oferta de arrendamento em Portugal e nos grandes centros urbanos. O efeito irresponsável, que a nosso ver não tem outro adjetivo que não possa ser este, relativamente às declarações e ao estado a que conduziram por efeito dessas mesmas declarações junto dos proprietários, isto criou temor, isto criou receio, isto cria instabilidade no mercado. E, portanto, quem quer mais oferta de arrendamento e mais casas e mais habitação, com este caminho e com estas declarações, seguramente esse objetivo não será cumprido. Depois, por outro lado, a questão dos senhorios. Os senhorios não são nenhum criminosos que têm de ser perseguidos. Porque às vezes, quando se ouve estas discussões, como eu dizia, há bons e maus de um lado e do outro da barricada. E, portanto, nestas leis, nestas discussões, nestas leis de base, o que se pretende são equilíbrios. E é difícil chegar a um equilíbrio. Mas esse equilíbrio deve ser, evidentemente, procurado. Agora, os senhorios não podem continuar a fazer aquilo que já tiveram que fazer durante muitos e muitos anos, que é a ação social que havia ao Estado. Há uma ação social que cabe ao Estado. Então, que seja o Estado a assumir essa ação social e não passá-lo para um terceiro, neste caso, os senhorios. E aí, o Estado, ao assumir essa ação social, deve começar por dar o exemplo primeiro nos seus imóveis. Antes de exigir aos outros, tem que começar, tendo em conta o património que tem. Eu olho para o caso de Lisboa, onde o seu autarca, aliás, aqui a deputada a arquiteta Helena Roseta também tem funções autárquicas na capital, é o maior proprietário da cidade. A seguir, nós temos logo a seguir a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Estes agentes têm que ser os primeiros a promoverem essa mesma habitação. Agora, quando nós vamos ver essa mesma habitação aos custos que estão a ser praticados por essas mesmas entidades, essas entidades não estão a favorecer, de modo algum, o acesso à habitação em termos acessíveis. E mais, não é possível aceitar que haja uma esquerda que, quando são os seus pares ou os seus camaradas a rentabilizar património ou a entrar na especulação imobiliária, aí não há problema nenhum. Quando são os outros, aí cai o carme a Trindade e lá vem a lei da Cristas. E, portanto, isto... Não despejou. Ainda bem que há quem enfia a carapuça. A questão é esta. Desculpe a expressão. Desculpe, porque... Eu aliás fui bem explícito, que é para toda a gente perceber. Porque estas coisas... há que haver respeito. Há que haver respeito por quem investe. Aliás, os senhores que contrazem aqui, e trouxe aqui muito bem este gráfico, se colocar aqui os custos de financiamento, que a maior parte das pessoas não tem capitais próprios, por exemplo, para comprar uma habitação, se entrar aqui o serviço da dívida e os custos deste financiamento, ao final do dia veja quanto é que ficam os segurios.
Vamos fazê-lo.
E isso é ter respeito. Porque nós temos de ter respeito por quem investe e por quem quer ter também a sua propriedade e a sua habitação. Eu terminaria, aliás, porque já ultrapassei o meu tempo, mas dizer que quer-se uma lei de bases que seja equilibrada e que não faça aqui uma perseguição àquilo que são os proprietários, os senhorios, aquilo que é a propriedade privada. No século XXI termos uma discussão dessas é algo que acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Para terminar, pedia-vos só, gostava de ouvir-vos, sobre aquilo que vem, por exemplo, no projeto do PS, em matéria de habitações que se encontram devolutas, em consequência da demora de partilhas de herdeiros, que há mais de 5 anos sejam sujeitas a requisições temporárias. Ou seja, quando nós sabemos que as partilhas demoram muitos anos a serem resolvidas... A informação que eu tenho, se foi retirado, admito que... eu estava a terminar mesmo, gostava de ouvir, porque, na verdade, estes 5 anos, eu diria que são excessivamente curtos, tendo em conta aquilo que são o normal desenrolar do processo de partilhas em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção e compreensão também por parte de quem está a dirigir este grupo de trabalho. Muito obrigado.
Desculpa, agora sim. Sim, senhor. Ora bem, neste caso aqui, nós temos as referências que foram feitas, eu salientaria apenas, uma vez que o tempo é muito curto, relativamente a algumas questões. Quanto à questão colocada pela senhora deputada Sandra Pereira, que foi no fundo um comentário com que nós partilhamos efetivamente, ela chamou a atenção para um fenómeno que se verificou e que é muito preocupante, é de facto a queda do número de focos para arrendamento expressa nos recibos eletrónicos, que hoje em dia são um índice bastante grande, e que caiu 20%, portanto, ou seja, desde essas medidas, e deve-se dizer apenas com simples anúncios. Ora, com as medidas que foram aprovadas hoje, nós receamos muito que tínhamos aqui quebras, pelo menos iguais, se não muito superiores. Portanto, ou seja, de um momento para o outro, nós podemos ter quebras brutais no âmbito do arrendamento. Portanto, ou seja, isto são as consequências que estão a ser colocadas quanto a estas indicações. Deve-se dizer que, enfim, isto quanto à indicação dada pelos senhores deputados do Partido Socialista, a senhora deputada Luís Lhena e a senhora deputada Helena Roseta, enfim, quanto à questão do grupo do parlamentar do PS, que quer mudar de paradigma no acesso à habitação, bom, se a ideia é estimular o arrendamento, estão a fazer exatamente o contrário, portanto, ou seja, do que se pretendia, porque isto o que vai estimular é a aquisição de casa própria, portanto, ou seja, é evidente que se coloca, deve-se dizer que é uma política tradicional do PS, eu devo recordar-me que quando eu tomei posse como Presidente da Associação dos Meus Proprietários, a primeira coisa que fiz foi assistir a uma comunicação da Sra. Secretária de Estado da Habitação da altura, que era a doutora ou a engenheira Leonor Coutinho, que disse o seguinte: nós não queremos arrendamento em Portugal. O único arrendamento em Portugal é apenas para a habitação social. Toda a gente deve ter casa própria. Portanto, isto era o que existia. E recordem-se que, em consequência disso, nós temos a nossa dívida privada mais alta do mundo, porque as pessoas vão pedir dinheiro emprestado ao banco para comprar, os bancos não têm dinheiro cá, vão pedi-los emprestado lá fora, e é isto que nós estamos quando não estimulamos o arrendamento. Portanto, ou seja, enfim, se o novo paradigma é o arrendamento, enfim, é verdade, está-se a fazer o contrário, porque para haver arrendamento é preciso haver confiança nos senhorios. Por isso, se a lei é geral e específica, eu devo dizer, enfim, eu acho que é geral em alguns aspectos, que são demasiado vagos, mas por isso perigosos, é demasiado específica noutros, que nos parece que se coloca neste âmbito. Quanto à, enfim, sim, à situação que a senhora arquiteta Helena Roseta disse, que deve haver uma lei de bases. Bom, depende do tipo de lei de bases que deve haver. Para ser esta, dizemos que, se corresponder aos projetos que aqui estão, digo logo que é preferível que não haja lei de bases nenhuma. Portanto, ou seja, porque o que aqui está é demasiado grave para poder-se colocar. Uma lei de base equilibrada e colocar-se aí, enfim, não temos oposição a esta iniciativa. Estes projetos em concreto são os que estão em cima da mesa, nós estamos totalmente contra a relativamente a estas questões. Deve-se dizer que, quanto a este problema que nós temos, enfim, o compete ao Estado e o compete às autarquias, isso deve dizer que nós não nos preocupamos relativamente muito com esse tipo de indicação. Preocupa-nos o compete aos privados. E o compete aos privados são, de facto, neste momento, cerca de 96% do arrendamento. E sendo 96% do arrendamento para 4% de uma oferta pública, nós estamos a ver nesta situação que não é, com certeza, atacando os privados que nós vamos fazer este tipo de indicação. E também não me parece que se consiga invocar o artigo 65, número 3 da Constituição, a este propósito, com o direito à habitação. Eu costumo dizer que o direito à habitação não é o direito à habitação dos outros, portanto, ou seja, neste caso, não. Isto é um direito que existe contra o Estado. Não dá direito a ninguém entrar pela habitação dos outros e dizer forneça isto a privados desta forma quanto a este tipo de questão e, portanto, não estamos manifestamente de acordo relativamente a esta situação. Quanto à bonificação de juros e o acesso à habitação arrendada, enfim, a bonificação de juros é, como se disse, teve o efeito que se sabe em consequência do aumento da dívida privada portuguesa, que nós temos uma dívida privada das mais altas do mundo por esse efeito. O acesso à habitação arrendada, enfim, com este tipo de medidas, cada vez restringem mais a oferta do arrendamento, as rendas disparam. Eu não sei se nós conseguimos com isto, através dos subsídios públicos, sustentar esta história. Nós, pelo contrário, se tivéssemos deixado de funcionar a Lei Cristas, e iremos falar sobre ela em seguida, provavelmente teríamos hoje muito mais arrendamento em Portugal com uma quebra de rendas. Porque não sei se recordam, quando saiu a Lei Cristas, as rendas caíram. Eu recordo-me imenso que nós tivemos com os senhorios que foram obrigados a baixar as rendas de ordem dos 10%, porque a oferta de arrendamento aumentou. Eu só me lembro de ter visto escritos nas janelas na cidade de Lisboa, na minha infância, na minha mais terra infância. Voltei a vê-los logo a seguir à saída da Lei Cristas. Portanto, ou seja, neste momento ninguém vê um escrito na janela para arrendar. Enfim, é a diferença quanto a este ponto. Quanto às posições da senhora deputada Mariana Rosa do BE, portanto, como se diz... Desculpe, Maria Manuel, peço desculpa, não apontei bem, do Bloco de Esquerda. Enfim, o direito da propriedade não é um direito indiscutível e absoluto, mas é um direito, portanto, ou seja, não é um dever. E precisamente por isso não é com base num direito à habitação, que eu já disse, não é o direito à habitação dos outros, que nós podemos pôr em causa o direito de propriedade. Não há abandono da propriedade. Era bom que o pudesse haver. Há muitos proprietários, ou que se os deixassem livrar-se dos imóveis, abandonávamos, isso garanto. A verdade é que, no entanto, estão todos a pagar estes impostos absurdos que o Estado todos os dias coloca. E se não os pagarem, lá lhes vão penhorar todos os seus bens quanto a este tipo de questão. Portanto, ou seja, se o imóvel não tiver dono conhecido, o que a lei diz é que pertence ao Estado. Portanto, ou seja, já isso não é necessário relativamente a este tipo de situações. Portanto, neste quadro, este tipo de penalização se coloca neste âmbito. Eu devo dizer, quanto ao caso que citou aqui, do direito de preferência e relativamente à situação da fidelidade, eu devo dizer o seguinte: eu não concordo, e devo dizer que me parece, falou-se aqui um pouco isto, tem parecido um pouco à Estado Novo, eu não concordo que um Parlamento intervenha num negócio entre privados. Portanto, ou seja, isto recorda-se só à memória disto nos tempos, precisamente, do governo de Marcelo Caetano, quando houve uma tentativa de compra pelo Champalimau, salvo erro, do Banco Português do Atlântico, e efetivamente o governo, na altura, que era um vindatorial, diz: esse negócio faz um decreto de lei, dizer que este negócio é desfeito e devolvam as ações respectivas nisto. Não não é possível nem é aceitável que o Estado intervenha em negócios privados. Se a empresa privada está a denunciar os contratos, olha, está a fazê-lo como imensos senhorios todos os dias estão a fazer, precisamente pelo medo do que este Parlamento fez relativamente às indicações respectivas quanto a isto. Não sei se está, se não está, mas a verdade é que sei que na nossa associação imensos senhorios estão a denunciar os contratos todos os dias e nos vêm dizer não temos confiança para continuar com este arrendamento. O nosso inquilino vai atingir 64 anos, nunca mais o tiramos lá. É impossível, tem que ser denunciado. Isto é o efeito, ou está a atingir 14 anos, temos que o tirar já. Isto é o efeito das... É verdade que eu estou-lhe a dizer que é. Mas não interessa, a verdade é que se ele tiver 65 e 14 é despejado, se tiver 10 e 65 também eles colocam as cartas. Isto assusta, portanto é a situação. Mas não interessa, mas basta para o senhorio, porque entende que deve denunciar imediatamente, não ganha confiança, porque a lei hoje é uma coisa e amanhã é outra, é o que os senhores têm demonstrado. Hoje ninguém tem garantia nenhuma sobre o que vai passar. A lei que foi publicada hoje tem efeitos retroativos.
Exatamente.
Portanto, ora seja, aplica-se aos contratos anteriores. Os senhores neste momento estão em pânico. E portanto, quanto ao serviço, e precisamente já agora a senhora deputada também referiu, bem, o nosso diploma de preferência não foi fiscalizado pelo senhor Presidente da República. Bom, ele até agora não fiscalizou absolutamente nada. Portanto, ou seja, neste caso, deste como posso. Ao contrário dos presidentes anteriores que esclareciam as dúvidas com a nacionalidade, o presidente atual ainda não mandou um único diploma para o Tribunal Constitucional. Neste caso aqui. Portanto, como se não há fiscalização, não sei se é inconstitucional ou não. Toda a gente pode ter a nossa opinião. O que tem a última palavra é o Tribunal Constitucional. Mas o Tribunal Constitucional não é chamado a apreciar nada. Em caso de dúvidas com a nacionalidade, nós não podemos saber se é inconstitucional ou se não. Quanto à questão, ainda bem, boa notícia me dá. Quanto ao Serviço Nacional de Habitação, bem, se diz que a ideia, não conhece esse projeto, portanto não sei, mas se a ideia é pôr os senhorios a reabilitar os seus imóveis, eu pergunto-lhe logo com que dinheiro, portanto, ou seja, porque eles não o têm. Portanto, ou seja, é a primeira questão, e não o têm precisamente porque o Estado congelou as rendas e continua a congelar. Um senhorio que neste momento quisesse reabilitar o seu imóvel, a quem lhe disseram, não, mas agora prorrogamos o contrato à última da hora, quando o senhor podia finalmente recuperar o seu imóvel, vai continuar com uma renda congelada daqui 15 dias por anos, em que é que isto existe? Portanto, ou seja, não, ninguém consegue obrigar, nem as câmaras que os senhores querem, nem sequer os tribunais. Uma vez vem um eu também sou advogado, e uma vez vem um cliente ter comigo, pedindo uma consulta, e disse-me o seguinte, eu tenho aqui uma ação que me indeferiu pelo tribunal o meu pedido de obras ao senhorio. Quando eu faço o meu contrato, o senhor tinha que fazer obras. E a verdade é que se passava era este, o inquilino tinha uma renda congelada. E o tribunal chegou à conclusão que as obras custariam 53 anos de renda. E disse, nós não condenamos um senhorio por abuso de direito a fazer obras que custam 53 anos de renda. Portanto, estas rendas que os senhores estipulam deitam as casas abaixo. Já alguém disse que há duas formas de destruir uma cidade. É bombardeá-la e congelar as rendas. Portanto, o senhor só tem adotado a segunda medida. Escapamos aos bombardeamentos, mas não escapamos ao congelamento das rendas. Neste caso aqui também, relativamente, enfim, gostei da exposição do Sr. Deputado Gonçalves Pereira, que diz que não tem dúvidas sobre o que é a propriedade privada, e de facto, como eu disse, o direito à habitação é um direito económico e social contra o Estado, não é um direito que permite intervir em negócios privados e em propriedade privada neste âmbito. Já não partilha do seu otimismo, dizendo que a frente esquerda, enfim, a expressão é sua, não revogou as alterações que foram feitas à Lei Cristas. Bem, pode não ter revogado a Lei Cristas, agora fez muito pior que isto. Tomara a mim estar antes da Lei Cristas, com a lei que saiu hoje. A lei que saiu hoje é muito pior que a Lei 6 de 2006, antes da Lei Cristas. Vamos ser claríssimos. O que está lá previsto são situações gravíssimas, designadamente uma coisa absurda, que eu não acredito que haja haver um arrendamento comercial, é que no caso de um arrendamento comercial, se o senhorio quiser fazer um despejo, tem que indemnizar não apenas o inquilino, como os seus trabalhadores. Parece que o senhorio é o dono do estabelecimento e dos contratos de trabalho e tudo o resto. Isto é absurdo. Ou seja, só existir uma situação deste género e aparecer no nosso país, isto é um assusta para todos os senhorios. Bem, os senhores só estão preocupados com a habitação, mas garanto que também o arrendamento comercial vai se restringir em consequência deste tipo de situação. Bom, neste caso, portanto, eu concordo totalmente que não deve haver indicação quanto ao Estado. Quanto à questão da última questão, precisamente já estou no fim, mas é mesmo a última pergunta. O projeto do PS em consequência da intervenção no caso de partilhas. Bom, isto é de facto o Estado que não assume as suas próprias culpas. Porque, de facto, se as partilhas demoram muito tempo neste país, é porque temos um sistema de justiça ineficiente e que ainda foi aumentado com a nova lei dos inventários que tirou isto para os notários, que não tem vocação nenhuma para fazer partilhas. Portanto, ou seja, nenhuma. E, portanto, os processos que lá estão todos parados. Portanto, ou seja, o que é que sucede? Tomara aos herdeiros decidirem as suas partilhas imediatamente. A verdade é que não conseguem, porque têm isto bloqueado, já estava bloqueado no tribunal, ainda mais bloqueado ficou contra as informações notários. E agora, em consequência disso, vão-lhes tirar as situações. Acham que um herdeiro chega a acordar à força? Não. Há um litígio aqui, nas partilhas, por isso é que é resolvido. Se os tribunais não conseguem resolver, como é que nós vamos agora dizer ao Estado, o Estado é que vai ser penalizado com requisições? Por amor de Deus, isto de facto atinge o absurdo total, e é só isto que eu diria relativamente às questões.
Bom, muito obrigado. Obrigado.
Aqui são algumas notas sobre o que foi dito relativamente às questões conexas com a Lei de Bases de Habitação. Inicialmente, e todos nós o referimos, concordamos de facto com a existência de uma Lei de Bases de Habitação, da habitação. Ela deve existir e deve ser feita e deve ser discutida e deve ser promovida. Todavia, aquilo que me parece, e posso estar a interpretar mal, mas aquilo que me parece ao ler o diploma é que nós estamos perante uma duplicidade de legislação relativamente ao arrendamento. Porque toda a lei de bases, ou quase toda, é vocacionada para tratar da questão do arrendamento e não propriamente da propriedade em particular. Toda ela se destina a falar sobre a questão do arrendamento, ou seja, nós vamos ter duas questões paralelas, duas leis paralelas, a tratar de um assunto que tem lugar próprio para estar situado e não haver esta miscelânea de diplomas e, consequentemente, deveria sim ser uma lei de bases de habitação que sim trata a habitação, como é, por exemplo, a questão da compra e venda de casa através dos bancos. Isso é uma regulação que poderia aqui estar. E um exemplo paradigmático que surge todos os dias é o facto de as pessoas, a esmagadora de maioria, terem que ter casa comprada através de um banco e, mercê desse vínculo que passam a estabelecer com o banco por 40 ou 50 anos, as pessoas não se podem deslocar dentro do país. Não podem ir trabalhar para Bragança, não podem ir trabalhar para a Guarda, porque têm que arrendar lá uma casa quando ali estão a pagar outra em Lisboa ou na Amadora. E esse é um dos grandes problemas.
Mas tem legislação sobre isso?
Sim. Sim. Mas esse é... Bem, não li. Eu hoje tenho andado, não consegui, mas sei que saiu tudo. O senhor professor já me informou, já sei. Mas, de facto, ainda não. Mas essas são as questões que interessam a uma lei da habitação. Já sobre a questão do arrendamento em particular, a resposta ali ao que disse ao Sr. Deputado sobre a questão de haver casas degradadas nos anos 80 no Porto, isto é facilmente explicável. É que essas casas degradadas, desde os anos 80, mas do século anterior, ou 90, que estavam nas mãos de inquilinos, com rendas baixíssimas, rendas que ao longo dos anos não tinham expressão nenhuma. E, consequentemente, o que é que aconteceu? Aconteceu que os proprietários foram morrendo, os inquilinos, ao contrário, foram deixando os seus descendentes lá no locado, porque poderia haver transmissões que nunca mais acabavam, e, entretanto, os senhores do futuro tinham 5, 6 ou 7 filhos, que era muito habitual na altura e no Norte em especial, que não podiam fazer face, porque não tinham dinheiro, à recuperação dessas casas e muitas vezes andavam em litígio. Responsabilidade do Estado, responsabilidade por lei do arrendamento. É essa, tem aí a sua resposta. Portanto, outra não pode haver. Relativamente à questão do Estado e das autarquias, eu entendo que as autarquias têm de ter um papel proativo em todas as questões que estejam relacionadas com a propriedade. Devem de o ter, mas já não nas questões relacionadas com o arrendamento, porque essas têm que ser questões gerais, têm que ser discutidas a nível nacional e têm que ter uma interpretação única e exclusiva. Ponto. Já sobre a forma como se legislou em termos de direito de preferência, isto é de um atraso que é inconcebível. Eu estive a estudar, a procurar questões semelhantes a esta, eu não conheço país nenhum do mundo em que o direito de preferência seja tratado como foi neste caso concreto através de uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Isto é voltar à velha questão dos aves indivisos. Isto é o mais ridículo que pode haver. É a forma de afastar qualquer investidor que queira trabalhar sobre e na propriedade em proveito de um arrendamento. Isto é absolutamente tenebroso. Aliás, o próprio artigo, se eu ler, acho que muitas pessoas nem sequer o compreendem, mas já são outras questões. Relativamente às casas da fidelidade que mencionou, lá está novamente uma ingerência, isto é a propensão natural de quem fez este tipo de legislação, a propensão natural é ter essa ingerência na propriedade privada. Eu tenho dúvidas sequer que a Fidelidade possa denunciar contratos. Tenho dúvidas, porque eles não, os antigos, de certeza que não os vai conseguir fazer. Mas seja como for, se os fizer, falo de acordo com a lei. No âmbito de uma relação contratual entre privados, se nós quisermos negar as relações contratuais entre privados, então aí, meu Deus. Mas, quando me fala numa outra iniciativa que eu não conheço do Serviço Nacional de Habitação, eu já chego à conclusão que se nós chegarmos a um Serviço Nacional de Habitação e o Sr. Deputado tiver 2 quartos lá em casa, tem que lá meter gente. Tem que os arrendar. Está a ver? E já chegou a este ponto quase. É o que vai acontecer, doravante, quando se vier mais alterações legislativas, é que quem tiver 1 quarto a mais numa casa tem que meter lá uma pessoa. A um custo condicionado. Nós estamos a caminhar nesse sentido e está-se a tornar, de facto, tão caricato que é insustentável que alguém, neste momento, trabalhe no mercado de arrendamento com seriedade. Porque vocês não veem o mercado de arrendamento como uma forma de realizar dinheiro e mais-valias para o Estado. O arrendamento é tratado sob a forma de tributação apenas e única. O único relevo que o Estado dá ao arrendamento nunca é pelo lado da propriedade privada, isto com o devido respeito natural, mas sempre e sempre pelo lado da habitação. Eu iria aqui dar, do direito à habitação, eu iria aqui dar um exemplo, tal como o Sr. Ministro Leitão disse, é advogado, eu também sou, e aconteceu uma situação muito caricata no escritório, foi de uns jovens investidores, um deles, inclusive, é deputado nesta casa, mas não é gerente, é apenas sócio, que compraram um imóvel junto ao Castelo de São Jorge, em 2013, com 5 apartamentos, todos ocupados por senhoras idosas, todos ocupados, as pessoas pagam 40, 50, 60 euros de renda, conseguiu-se um período de carência bom com o banco em 2013, pagaram 600 mil euros para o prédio, e entretanto tudo levava a crer, aliás com a conivência do banco, todos os interesses estavam conjugados, que a partir dos 7 anos, que era o que a lei previa, após esses 7 anos as casas seriam colocadas no mercado de arrendamento, com rendas que lhe permitiriam suportar aquele empréstimo de forma muito fácil. Acontece com a alteração da lei, em 2014, as pessoas viveram, foi um retrocesso brutal, e agora então nem se fala. E o que é que acontece? O banco executou-os, o banco penhorou o imóvel, mas o imóvel neste momento, mercê destas leis, já não vale 600 mil euros, porque está ocupado e vai continuar ocupado para sempre. E então, o que é que acontece? O imóvel vale 100 ou 150. Ou seja, aquilo que estas pessoas, expectativas tinham, foram todas curadas, mas agora penhoraram-lhes também a casa onde moram. Porque eles eram fiadores, eram avalistas no processo. Penhoraram-lhes a casa onde todos moram. Penhoraram-lhes os carros, o banco. Tudo isto porquê? Porque esta volatilidade legislativa é horrível. Isto não pode existir, nunca poderá existir. E este é um caso de pessoas que tinham uma vida normal, tinham a sua família, neste momento vão para a rua. Estas pessoas que seriam os putativos proprietários e que iriam criar mercado de arrendamento e não sei o que, vocês meteram-nos na rua. Ponto. É essa a minha ideia. Para terminar, só relativamente àquela questão das partilhas entre herdeiros, eu acho que se nós formos verificar, quer danos judicialmente, em que as partilhas demoravam 20 anos, quer agora através dos notários, em que a gente não sabe quando é que há um fim à vista, exceção por um ou outro notário que ainda tem o prazer de mexer naquilo, mas normalmente ninguém mexe, o problema não é do proprietário, não é um problema do proprietário. O Estado, ao estar a criar essa ingerência no proprietário, quando o problema está a montante, está na Justiça, está no Estado, na forma como tramita o processo inventário, é uma ingerência que não se justifica. E se nós formos mais ao fundo da questão, ainda vamos verificar que a situação indivisa está indivisa relativamente a uma determinada propriedade, por culpa de quem? Da antiga lei congelada do arrendamento. Portanto, são só essas as observações que eu tenho a fazer, sendo certo que tenho bem presente que esta lei de bases da habitação, a mim, parece mais um complemento ao regime do arrendamento urbano. E, consequentemente, é mais uma violação clara do direito de propriedade que só serve quase só para pagamento de impostos. Mas isto é a minha opinião.
Muito obrigado. E passaria aqui a palavra à doutora Patrícia May.
Comentando a intervenção da senhora deputada do PSD, e que realmente nos felicita por dizer que irá dar continuidade à nossa linha de pensamento e intervir nesse sentido, é imperativo, efetivamente, aliviar a carga fiscal dos proprietários e o incentivo aos benefícios fiscais, parece-me, de todo, gerar uma maior acreditação e até um melhor equilíbrio. Relativamente à intervenção dos seus deputados do PS, nomeadamente o seu deputado Luís Vilhena, quando diz que pretende-se mudar o paradigma na propriedade, e eu gostaria que realmente isso acontecesse, porque efetivamente o que está a ser convidativo atualmente é o investimento na propriedade privada e não de todo no arrendamento. Por tudo aquilo que nós já temos vindo a dizer, a falta de credibilidade, a mutabilidade da legislação a todo o tempo, quando termina um prazo prorroga-se por mais um bocadinho porque e sai com efeitos retroativos, as pessoas deixam de investir, deixam de acreditar, a carga fiscal é asfixiante e realmente não há incentivo, e com muita pena digo isto, ao arrendamento e à manutenção desta nossa propriedade. No que foi falado relativamente ao que é que cabe ao Estado, o que é que cabe às autarquias, concordo aqui com a opinião do professor Menezes Leitão quando diz que o que nos interessa efetivamente não são as autarquias nem o Estado, mas sim a propriedade privada, e é isso que nos preocupa e que nós queremos ver realmente resolvido e de uma forma benéfica. Relativamente à intervenção da senhora deputada do Bloco de Esquerda, quando me fala em prédios ao abandono, nomeadamente nos anos 80 do Porto, eu que realmente venho de lá, posso realmente transmitir e por questões pessoais até e de com quem eu lido diariamente, que esse abandono é, e muito bem, como disse aqui o nosso colega da Associação Nacional de Proprietários, fruto de arrendamentos de longa duração, em que houve uma consequente degradação ao longo dos anos porque não havia manutenção das rendas que estiveram congeladas durante esse período, e os proprietários não tinham nenhum benefício, não tinham, aliás, em muitos casos pagavam para os inquilinos lá viverem, e isso ainda hoje até se verifica, não podemos, nem precisamos retroceder aos anos 80, basta estarmos em pleno século XXI para verificarmos isso, e esse abandono resulta posteriormente também em que os inquilinos idosos vão falecendo, as casas ficam vazias, e o que é que acontece? As pessoas não têm dinheiro para investir e o património fica ao abandono, e voltamos novamente à questão, não há incentivos, não há contrapartidas, e isso é o espelho daquilo que realmente a legislação tem vindo a criar. Por último, mas não menos relevante, relativamente à prestação e à intervenção do Sr. Deputado do CDS, parabenizo por isso, gostei bastante da sua intervenção, e o que foco realmente é a questão das partilhas, já todos falamos no mesmo, tenho conhecimentos pessoais que um inventário agora em notário está a demorar dia e meio, portanto nós com todas estas questões, todos estes atrasos, nunca iremos conseguir que seja de uma forma célere, já da justiça já falamos que é relativamente e sabemos extremamente demorosa. Um inventário num notário a demorar dia e meio e não se chega. Sim, dia e meio. Por acaso foi-nos transmitido.
Inventário?
Ano e meio, desculpa. Ano e meio, desculpa. Não, peço desculpa. Estava focada noutra questão. Não, ano e meio. Realmente foi-nos transmitido pelo Departamento Jurídico e não se chega à conclusão nenhuma, não é?
Não, nem quero.
E penso que é tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Será certamente uma intervenção breve. Eu queria chamar a atenção para três ou quatro coisas que foram faladas. O direito de preferência. O direito de preferência existe em poucos países do mundo. Naqueles que existe e em que foi estudado, sabe-se que impede grande parte das transações, e ao impedir grande parte das transações, desvaloriza, de um modo geral, o parque imobiliário sem contribuir para o bem de ninguém. Uma pessoa que já vive numa casa que é vendida, se tem dinheiro para comprar, também tem dinheiro para comprar outra qualquer, não precisa de um direito de preferência para isso. Dar-lhe 90 dias, vai apenas criar e contribuir para a degradação da propriedade. E da propriedade em geral, e, como sabem, há cerca de 3 milhões de proprietários em Portugal, e quando estamos a desvalorizar as casas, estamos a desvalorizar as casas desses 3 milhões de proprietários, não é só dos outros que têm possibilidade de ser senhorios também. E, portanto, o direito de preferência ataca todas essas casas. A Espanha acabou de fazer agora uma reforma no direito do arrendamento, na lei do arrendamento espanhola, do género da portuguesa, pelo menos em termos de origens políticas. Temos neste momento um governo em Espanha que não é especialmente diferente no apoio político que tem daquele que temos em Portugal, mas teve cuidados completamente diferentes. Primeiro, as alterações aos contratos são só para o futuro. Os contratos já em vigor não são tocados. Sim, foi logo a primeira coisa. A segunda, e foram alterações pequeníssimas. Criou-se um prazo mínimo de 3 anos para o arrendamento e ficou-se praticamente por aí. Portanto, isto é a Espanha. Depois não nos podemos, com uma fiscalidade sobre os imóveis que é cerca de 50 a 60% inferior à portuguesa, não nos podemos admirar que quando chegamos a Madrid, Madrid está impecável e quase não se vê um prédio em ruínas, e em Lisboa e em Portugal temos a situação que temos. Porque, e não nos podemos esquecer, quando falamos em investimento e quando falamos na necessidade de investimento, não nos podemos esquecer que competimos pelo capital, porque as casas podem não sair do sítio, e isso creio que o legislador português muitas vezes tem atenção, mas o capital vai-se embora e elas valem menos. E, portanto, não sei se estes pontos têm sido tomados em atenção quando se fala em confiscos, quando se fala em compressões do direito de propriedade, quando se fala em numa série de coisas que são. Ninguém pediria a um médico que fosse trabalhar, ninguém se lembra de fazer uma lei para obrigar um médico a passar metade do dia dele a dar consultas de graça só porque a saúde é tendencialmente gratuita de acordo com a Constituição. Portanto, é complicado perceber porque é que se vai pedir aos proprietários que façam uma função social que pertence ao Estado. Se a função pertence ao Estado, deve ser o Estado a fazê-la. Deixa eu ver se tenho aqui mais alguma nota. E relativamente à lei de bases, sugeria só respeitosamente, eu acho que é um bom passo em frente, mas que se olhasse para as experiências de direito comparado dos países que resolveram estes problemas, e não dos países que estão cheios de problemas destes. Normalmente os que têm mais problemas são os que menos respeitam a propriedade privada. Muito obrigado pelo vosso tempo.
Bom, então, desde já agradecemos muito o vosso contributo, que será certamente tomado em consideração, e quem quiser depois deixar também ou enviar por e-mail. Acho que sim. Pessoas.
Só áudio.
Áudio.
Então, pediram uma audição. Em áudio.
Áudio. Mas esta é só.